Oi, oi, esse é o Funciona Assim, podcast do G1 que te ajuda a entender as eleições. Nesta temporada, a gente está falando sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Meu nome é Yolanda Paz e hoje eu vou explicar o que é e qual a importância da super terça. Já ouviu falar? No primeiro episódio dessa série, eu expliquei como funciona o processo de prévias nas eleições americanas.
Se você ainda não ouviu, corre lá que ainda dá tempo.
Pois bem, dentro desse processo das prévias, o dia mais importante da pré-eleição americana é a chamada Super Terça. Ela costuma acontecer em março. Nessa terça...
Sim, é sempre numa terça.
Vários estados realizam prévias ao mesmo tempo. Consequentemente, uma grande quantidade de delegados é distribuída entre os pré-candidatos em um único dia. Normalmente, gira em torno de 30% do total nacional de cada partido. E são esses delegados que, nas convenções nacionais dos partidos, são contados para a nomeação final do candidato escolhido para disputar a eleição em novembro. Por isso que a superterça geralmente define quem são os pré-candidatos mais fortes, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano.
E se você quer entender por que existe esse bipartidarismo nos Estados Unidos, é só ouvir o segundo episódio desta série.
Por exemplo, em 2016... Foi na super terça que a pré-candidata Hillary Clinton assumiu uma liderança considerada praticamente inatingível entre os democratas. Foi quando ela se consolidou como a futura candidata do Partido Democrata à presidência. Ainda assim, o Bernie Sanders manteve sua campanha até a convenção do partido no meio do ano. E em 2020, as prévias democratas estavam mais ou menos competitivas entre Bernie Sanders e Joe Biden até a super terça, quando Biden conseguiu se consolidar como favorito. Beleza, mas aí talvez você esteja se perguntando de onde surgiu a superterça? E por que numa terça-feira? Segundo o jornal New York Times, a superterça como conhecemos hoje surgiu na década de 1980. Foi quando estados do sul mudaram suas prévias para mais cedo no calendário. O objetivo deles era tentar aumentar sua influência no processo de escolha dos candidatos, dando um parecer antes dos demais estados, sabe? Esse formato concentrado da superterça vingou, porque também acabou ajudando a organizar a corrida das prévias. Desde 1988, na maioria das vezes, um claro favorito emergiu e depois se tornou candidato de cada partido nas convenções nacionais. E por que uma terça-feira? As terças-feiras são historicamente importantes no calendário eleitoral americano. A própria votação de novembro também acontece numa terça. E isso tem a ver com uma lei de 1845. Num Estados Unidos rural, a maioria da população tinha que fazer uma longa viagem para votar na sede do seu condado. E para isso, eram usados os lentos transportes da época, normalmente carruagem ou a cavalo. Isso fazia com que fosse impossível determinar a segunda-feira como dia eleitoral, já que muita gente teria que começar esse trajeto no domingo, o que era impensável porque domingo é dia de igreja e oração para os cristãos. Ao mesmo tempo, votar durante o fim de semana também estava fora de cogitação por motivos religiosos. No sábado, poderiam votar os cristãos, mas não os judeus, que celebram seu dia sagrado, o Shabat. A quarta-feira também estava fora de cogitação por ser o dia do mercado na maioria dos condados. Então, chegou-se à conclusão de que a terça-feira era o dia mais prático para a sociedade daquela época. E aí isso continuou ao longo do tempo até os dias de hoje. Agora, nas eleições de 2024, 15 estados vão ter prévias no dia 5 de março. São eles: Alabama, Alaska, mas apenas o Partido Republicano, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virgínia e Utah. Também vamos ficar sabendo os resultados da disputa democrata em Iowa, que está sendo realizada por correio há várias semanas. Ao todo, serão distribuídos 1.439 delegados do Partido Democrata e 874 delegados do Partido Republicano. Isso corresponde a cerca de 70% dos números necessários para conquistar a nomeação em cada um dos dois partidos. Mas a superterça desta eleição é diferente das anteriores. Ela acabou se tornando uma espécie de mini superterça, já que o cenário nos dois partidos está praticamente definido. Do lado democrata, o presidente Joe Biden não tem nenhum pré-candidato que ameace a sua indicação. Do lado republicano, o ex-presidente Donald Trump ainda tinha Nikki Haley como adversária. Mas a ex-governadora da Carolina do Sul teve dificuldades para demonstrar que sua candidatura é viável. Nikki perdeu em quase todas as prévias republicanas que foram realizadas até a superterça, inclusive no seu próprio estado. Ela só conseguiu vencer em Washington. Mesmo assim, Nikki tinha dito que não iria desistir da sua pré-candidatura. As prévias do Partido Republicano têm mostrado que Trump, apesar de ser alvo de diversas ações judiciais e de tentativas de barrar seu nome das cédulas de votação, continua o favorito para a nomeação.
E se você quer entender melhor quais são os processos que Trump está enfrentando na justiça e como isso pode afetar a candidatura dele, é só ouvir nosso episódio 3.
Esse foi o quarto episódio do podcast Funciona Assim, Eleições nos Estados Unidos. Você pode ouvi-lo no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode encontrar vídeos sobre os diferentes temas nas redes sociais e no site do G1. Se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar também. Essa é uma produção de Felipe Gutierrez, Yolanda Paz e Patrícia Albuquerque, com coordenação de Mariana Mendicelli, Ricardo Galo e Tatiana Caldas. Até a próxima! Tchau!